Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ontem, hoje e sempre, aleluia.
Queridos irmãos e irmãs, estamos no último domingo deste ano litúrgico. O centro do ano litúrgico é a celebração do trino pascal, a Páscoa do Senhor. É o Cristo ressuscitado que está no coração do ano litúrgico. Ao seu final, nós fazemos essa recapitulação, porque celebramos no último domingo exatamente Jesus Cristo, Rei do Universo, mostrando que tudo converge para Ele, como celebramos na Páscoa o ressuscitado como Alfa e Ômega, princípio e fim, e dizemos a Ele o tempo e a eternidade, né? Então nós hoje estamos fechando esse ano litúrgico, pelo menos no domingo, durante a semana ainda é esse ano litúrgico, somente no primeiro domingo do Advento, que começa o novo ano litúrgico. Nós então voltamos o nosso olhar para Jesus Cristo como centro da nossa vida, como a palavra que o Pai pronunciou e que deu origem a toda a criação. palavra que sustenta essa criação, a palavra que se fez carne e que veio ao encontro desta humanidade ferida pelo pecado e obtendo para nós a redenção. Pode parecer à primeira vista estranho que numa festa, numa solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Evangelho seja da paixão, um trecho da paixão segundo Lucas, Jesus crucificado. Mas se nós olharmos com mais profundidade, nós vemos que essa intuição da liturgia foi realmente muito sábia, foi mesmo genial, porque nós podemos perceber que tipo de reinado é o reinado de Cristo. Não tem nada a ver com a nossa concepção de reinado, a qual nós associamos riqueza, poder, prestígio, força para se impor, às vezes até arbitrariedades. Não. Jesus é rei, mas o seu reino significa salvação. Ele reina salvando. Ele salva reinando. É o que nós vimos nesse pequeno texto. É só a gente prestar atenção quantas vezes apareceu a palavra rei, reino, quantas vezes apareceu a palavra salvação, salvo, salve-se. Há um reconhecimento até da parte dos inimigos, sem perceber, que ele é o Salvador. Quando Jesus está crucificado, começa então as lideranças de Israel dizendo: tu não és o Cristo? Né? Então, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus, uma ironia, uma zombaria. Também os soldados fazem a mesma coisa, repetem o mesmo tipo de zombaria: se és o Cristo, salva-te. Também aquele que foi crucificado ao lado dele, num grito de desespero, um deles, se dirige a Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se, e a nós também. Interessado, evidentemente, também na sua própria salvação. A palavra salvação, associada a reino, aparece diversas vezes nesse trecho que foi aqui proclamado. Mas a verdadeira realeza do Cristo vai se manifestando pela reação do outro crucificado, que repreende o seu companheiro de infortúnio e que faz uma verdadeira confissão. Nós podemos pensar no próprio sacramento da reconciliação. Ele se acusa, ele diz: você não teme a Deus? Nós estamos aqui sofrendo, mas isso é consequência daquilo que nós fizemos. Nós estamos tendo o que nós merecemos, ele está reconhecendo, mas ele é inocente e volta-se para Jesus e apela para a misericórdia do Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Muitos se sentiram atraídos por Jesus quando ele pregava às multidões e seu discurso atraía, arrebatava pela autoridade, pela sabedoria. Muitos se admiravam quando Jesus realizava milagres, sinais, curas, libertação, exorcismos. Mas agora nós estamos diante do Senhor crucificado. E professar a fé no Senhor neste momento é algo que é uma grande graça. E é justamente este que está ao seu lado, que nós conhecemos como bom ladrão, Dimas, São Dimas, é que não só confessa o próprio pecado e repreende o companheiro, mas suplica a Jesus, fazendo um ato de fé, um ato de fé grandioso: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E a resposta do Senhor mostra que ele precisamente começa a reinar ali, na cruz, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz com toda a convicção, contra tudo aquilo que a aparência pode apontar, que a aparência aponta para o fracasso. Mas ele diz um hoje solene, um hoje convicto, um hoje sinal concreto da salvação de Deus oferecida na história. Essa expressão perpassa o Evangelho de Lucas. Daqui a pouco nós entraremos no tempo do Advento. Na narrativa do nascimento de Jesus, nós lemos lá em Lucas os mensageiros, os anjos que vão avisar os pastores, dizem: hoje nasceu para vós o menino que é o Messias, Senhor. Quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e abre o livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, enfim, todo aquele texto, todo aquele programa, ao fechar o livro, Jesus diz: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Quando Jesus passa com as turbas e vê Zaqueu, ele se dirige a Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, né? Porque hoje eu vou ficar na tua casa. E na casa de Zaqueu, diz que dá metade dos bens aos pobres e vai restituir aqueles que ele defraudou. E Jesus diz: hoje entrou a salvação nessa casa. Então esse hoje que nós ouvimos agora na cruz é o coroamento dos outros eles, a oferta de salvação de Deus. Definitivamente foi feita na história a criação à humanidade. Essa oferta é o escândalo do Filho de Deus crucificado, é a loucura da cruz, mas que é sabedoria para aqueles que receberam a água batismal e são congregados pela fé. O reino de Deus foi inaugurado em pessoa por Jesus Cristo e ele se concretiza quando a soberania de Deus acontece na vida de cada um de nós e nós fazemos como Dimas, esse bom ladrão. Confessamos os nossos pecados e suplicamos ao Senhor que se lembre de nós. E procuramos trilhar o seu caminho, o caminho das bem-aventuranças, o caminho do esvaziamento de nós mesmos, o caminho do serviço, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da paz. Aí a soberania de Deus acontece. Vem uma situação, nós podemos apressar a vinda do reino de Deus ou nós podemos retardar a vinda do reino de Deus, aumentando o sofrimento nosso na humanidade. Nós não podemos impedir o reino de Deus. É preciso que nós tenhamos essa docilidade para, como Dimas, reconhecer a nossa miséria e abraçarmos a misericórdia de Deus oferecida pelo Pai no seu Filho que nos foi dado. Deus, de tal forma, amou o mundo que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, meus queridos irmãos, esta cena que nós contemplamos hoje é profundamente consoladora. Francisco de Assis percebeu bem e dizia, nos seus momentos de oração, emocionado, com as lágrimas explícitas: o amor não é amar. Na contemplação do crucifixo, ele repetia: o amor não é amar. É preciso amar o amor. É sempre importante que nós contemplemos o crucificado, não por um dolorismo, mas para percebermos como Deus vence o mal. Ele vence o mal através do amor. Ele não vence o mal por uma queda de braço com o mal, mas ele vence o mal mostrando a importância do mal. Porque o mal faz muito barulho, mas o máximo que o mal pode fazer é nos tirar a vida. Mas se nós transformamos a vida numa oferta a Deus, como fez Jesus, o mal fica totalmente impotente e nós então experimentamos a força da ressurreição do Senhor. Isso pelo batismo já foi colocado na vida de cada um de nós. É preciso que na nossa história isso seja vivido, essa graça seja reavivada. Agradecemos ao Senhor, hoje lembramos todos os cristãos leigos e leigas, que pelo batismo são chamados a um sacerdócio real, à consagração desse mundo a Deus, a um profetismo, a uma vida de serviço. Porque servir é reinar, reinar é servir. Foi o caminho de Jesus. Na segunda leitura, Paulo mostra o Cristo cósmico, mostrando que ele é o primogênito de toda a criação. Nada do que existe foi feito sem ele. Ele é a palavra, a expressão do Pai, o esplendor da glória do Pai. Ele é também o primogênito dos mortos. Ele está no início da criação e ele está no início da redenção. Então, tudo realmente converge para ele. Por isso que o ano litúrgico se conclui assim, com tanta felicidade e propriedade, com a festa, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E para quem essa palavra rei pode dar alguma dificuldade de compreensão, é só olhar os textos que são apresentados. A primeira leitura, Davi também apresentada, a primeira leitura de só está ilustrando o que nós vemos no Evangelho. Ele é considerado um grande rei em Israel, porque todos os reinos, todos os tribos de Israel se unem. Ele consegue unir todo Israel, né? Ele faz essa aliança com os anciãos que o reconhecem rei. Mas Jesus não é só o rei de Israel, é o rei do universo. Ele congrega todos os povos dispersos na unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, na sua igreja e nesse reino que ele inaugurou. Que nós possamos viver com alegria na graça batismal que recebemos, criando o caminho de Jesus, esse caminho do esvaziamento, para sermos glorificados com ele. Jesus Cristo,
ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia.